Vale.
Pois é, então muito obrigado a você que tá aí nos dando carona, você que já tá aí em casa fazendo aquele cafezinho, coisa boa, hein? E vamos a partir de agora, levando informação, levando para você no seu rádio, tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas aqui no nosso Conexão Cidade. Bom dia, Lidiane, bom dia, Leane, é, Medeiros, Caleb. Aline.
Caleb hoje com a gente na bancada, viu, gente? Ainda tá de folga. Leane, Aline, bora junto.
Sim, bora, bom dia, Lidiane, bom dia, Caleb, bom dia, Daniel e a todos aí sintonizados no Conexão Cidade. Sextou, meu povo, cuida.
Vamos sextar com informação. Hoje a gente fala sobre o HU Univasf, que está realizando um mutirão com mais 270 atendimentos voltados à população idosa neste sábado. E também um caso aí que anda incomodando, viu? Furto de cabos deixa trecho da Avenida Transnordestina à escura, lá em Petrolina.
Exatamente. E também prazo para renovação de alvarás de transporte em Petrolina termina hoje, dia 29. E mais, instituição do Imposto de Renda pode ajudar brasileiros a sair das dívidas e organizar as finanças em 2026.
Vamos também com ele, o esporte agora, Ranieri.
Bom dia, Enio Medeiros, bom dia, Lidiane, Leane, bom dia também, Caleb Alencar, bom dia a todos ligados aí no Conexão Cidade. Daqui a pouco, vamos falar do Palmeiras. Como é que foi o Palmeiras ontem na Libertadores? E aí, rapaz, será que o torcedor tá animado no dia de hoje? E também, né, os preparativos para essa última rodada do Campeonato Brasileiro, da Série A, antes dessa paralisação para a Copa do Mundo. Bahia e Vitória, um vai jogar fora, outro em casa, mas tem clássicos também aí acontecendo, e a Juazeirense, que no domingo pega a equipe do Atlético de Alagoinhas em casa, precisando vencer para garantir logo essa classificação à próxima etapa da Série D do Brasileiro. Vou destacar tudo isso aqui dentro do Conexão Cidade.
Pois é, e vamos destacar também daqui a pouquinho a nova cidade na Copa do Mundo. É, o show tá lá em Teresópolis, acompanhando tudo lá na Granja Comari. Ontem teve aí Comari, né, Leane Aline? Ontem teve aí a apresentação, ele acompanhou tudo e daqui a pouquinho o show vai estar com a gente, porque a gente tá aí com a cara do esporte fazendo a Copa do Mundo. A primeira rádio, né, Caleb, a transmitir a Copa aí. Quem?
Exatamente, a Nova Cidade FM, por sinal, a única rádio que está lá acompanhando de perto, certo? Os treinos, os amistosos. E ontem, né? O show já entrando direto da Granja Comari, trazendo as informações. E também aqui no nosso Conexão Cidade, primeira edição, a gente também vai saber isso e muito mais, que já é o pontapé inicial para a Copa do Mundo 2026. Estamos aí na expectativa, né? Muitos estão desacreditando. Eu vou mentir que eu sou um deles, que realmente o Brasil possa trazer o hexa. Mas esperamos que a nova cidade seja esse amuleto da sorte e que venha realmente esse tão sonhado hexa aqui para o nosso Brasil, né? Porque a última vitória, penta de 2002, né? 24 anos depois, será que realmente sai?
Sexta esperamos Copa, que né?
Sim, né?
Sexta. Se vier a sexta.
O hexa sexta.
Vamos junto, vamos esperar. Daqui a pouquinho o show traz aí as informações. Se você quiser saber o que aconteceu ontem, dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, no arroba Nova Cidade FM 95.7, tem tudo. Foi ao vivo, viu? Exato. Na hora que aconteceu, tá lá nossa participação. E daqui a pouco ele tá com a gente também. Mas agora, deixa
como
eu falar
é que tá o tempo
vocês.
Hoje? Seu chove? Tempo. Não chove?
Chove aonde, menino? Em Juazeiro? Vamos lá. Pra hoje,
chove,
céu
chove.
Nublado para as próximas horas.
Novidade.
Mas sem chuva. Não tem chuva em Juazeiro. A gente está aqui variando. A mínima já foi, né? Mais cedo teve aí 20 graus. Agora a gente está em 22, com a sensação térmica também. 22 graus está agradável. Mas, como tudo em Juazeiro esquenta, a gente vai chegar aí até 33 graus. Quente.
Maravilha.
Mas sem chuva, tá? Não adianta. É isso mesmo,
pelo menos assim, né? Olhando aqui a umidade relativa do ar, está 43%, né? Está no limite do limite, né? Porque a gente sabe que abaixo dos 40,
o ideal é complicar,
o ideal é hidratar bastante, principalmente a criançada,
né,
que sofre muito. E os idosos também, que sofrem muito com essa umidade relativa do ar quando ela está muito abaixo. Deixa eu ver aqui, sábado está prometendo sol, ainda bem. Tá. Amanhã fazer meu passeio, amanhã eu quero é sol.
Ah, tá.
É, amanhã é nem verdade. Me ligue, nem
conheço. Vale a pena, é lindo o passeio que você vai fazer.
Amanhã nem me ligue, nem conheço vocês.
Bora lá. É o famoso, ei, Caleb, é o famoso se precisar de mim, desprecise.
Desprecise. Que eu nem conheço vocês. Ah, mas vamos lá.
Vai falar do trânsito.
Cidade e o trânsito.
Vamos lá então, Avenida Santos Dumont, subida da ponte nesse exato instante, trânsito moderado, mas fluindo bem. Avenida Carmela Dutra, trânsito praticamente livre, já um leve questionamento vindo de Petrolina aqui para Juazeiro, só que geralmente fica ali após a entrada da Ilha do Fogo, logo nessa descida da Rua Alves. Trânsito ali parado na José Pititinga, trânsito livre ali na Rua do Paraíso, no entroncamento entre as avenidas Raul Alves e Santos Dumont, trânsito intenso nesse exato instante. E lembrando que agora são 7:08 e você acompanhando aqui, ó, já também a movimentação um pouco aí moderada na Avenida Santos Dumont, essa avenida que dá acesso tanto ao centro da cidade quanto também à cabeceira de subida ou à alça de subida da ponte Presidente Dutra. É o trânsito agora na cidade de Juazeiro. Lidiane?
Pois é, gente, aproveita, viu, que por enquanto tá tranquilo, porque você sabe que o trânsito pode mudar a qualquer instante.
Exato.
Né? Olha só, vamos começar com um assunto que, gente do céu, confesso que me preocupa, viu, Caleb? Falar aqui dos Estados Unidos, que anunciaram ontem, dia 28, a classificação do Comando Vermelho, o CV, e o PCC como terroristas globais especialmente designados. Parece complicado, mas é mesmo, viu?
Com certeza.
Olha só, o comunicado assinado pelo secretário de Estado, Marco Rubio, informa ainda que os grupos devem ser oficialmente enquadrados como organizações terroristas estrangeiras a partir da próxima semana, a partir do dia 5 de junho. Segundo o governo americano, olha só, as facções brasileiras estão entre as organizações criminosas mais violentas da região, com atuação ligada ao tráfico de drogas e armas, além de ataques contra policiais, autoridades e civis. O anúncio, feito aí pelos Estados Unidos, afirma que a influência CV, o Comando Vermelho e o PCC, ultrapassa as fronteiras brasileiras e reforça o compromisso dos Estados Unidos em combater cartéis e organizações criminosas internacionais. O senador Flávio Bolsonaro, ele afirmou ter pedido ao presidente Donald Trump a classificação das facções como terroristas. Já o governo brasileiro argumenta que, pela legislação nacional, ou seja, a nossa legislação, os grupos não se enquadram como organização terrorista, por não atuarem em motivação religiosa ou ideológica, mas sim visando lucro com atividades criminosas. Mas a gente fica nesse impasse, né? Como é que vai ser a situação, já que os Estados Unidos andam aí visitando outros países e se achando no direito? E a gente tem algumas implicações, tá? Vamos lá. Sanções financeiras internacionais. Os Estados Unidos podem bloquear bens, contas e movimentações ligadas à facção em território americano ou no sistema financeiro que use dólar. Ou seja, se tiver alguma instituição aqui que use dólar, ele resolva que tá, bloqueia, pronto. Empresas e bancos internacionais tendem a reforçar controle para evitar qualquer ligação com os grupos. A gente vai para maior compensação policial e de inteligência. A medida pode ampliar ações conjuntas entre autoridades brasileiras e americanas no combate ao tráfico, armas e lavagem de dinheiro. Tá certo. Mas também vem aí, Caleb, a pressão diplomática sobre o Brasil. O governo americano, ele pode aumentar a cobrança para que o Brasil endureça leis e mecanismos contra organizações criminosas. Porém, a legislação brasileira hoje não classifica o PCC e o CV como grupo terrorista. Aí como é que vai ficar essa pressão? Fica a pergunta.
É, porque no caso são dois olhares diferentes aí, né?
E duas naturezas
exato,
diferentes.
Exato, porque os Estados Unidos, que a gente sabe que tem uma segurança muito reforçada, vê o PCC e também o CV, né, o Comando Vermelho, como um grupo terrorista e o Brasil não vê,
vai criar guerra, né?
Vai ter problema.
Aí tem agora os possíveis impactos jurídicos. Nos Estados Unidos, pessoas ou empresas acusadas de colaborar financeiramente com essas facções podem sofrer punições mais severas, inclusive fora do território americano. Olha só para isso, dependendo das investigações deles. Reflexo econômico e bancário. Operações financeiras envolvendo regiões ou setores considerados de risco podem passar por fiscalização mais rígida em bancos internacionais. Então, eles querem realmente colocar os dois pés aqui no nosso país. E aí a gente reforça, o governo brasileiro já se posicionou, tá, contra essa classificação, argumentando de novo que terrorismo pela lei brasileira envolve motivação ideológica, religiosa ou ódio. E o PCC e o Comando Vermelho atuam principalmente visando lucro com o crime organizado. Isso não quer dizer, gente, que tem que deixar passar a mão na cabeça. Exato. E esquecer, não, tá? O Brasil tem que se posicionar também, tem que fazer o combate que estão fazendo, mas com mais reforço. Mas daí a justificar um outro país a vir querer entrar no nosso e fazer o que bem entende, a gente tem que pensar bastante aí como é que vai ficar essa situação, e a gente vai acompanhar aí de perto.
Exato. E eu creio que também, desenrolar. E eu creio que também que, obviamente, o governo brasileiro deve mandar algum representante, né, principalmente os representantes que estão nos Estados Unidos, para uma conversa, um diálogo, né? Sim. É algo que tem que ser bastante sentado, necessário, né? Citado e conversado, né? Porque, como a gente frisou bem no início, são dois governos distintos, duas visões diferentes, mas a gente sabe o poder econômico e a força que os Estados Unidos têm em todo o mundo, né?
Ó, a Mila colocou aqui, é uma desculpa para o governo dos Estados Unidos querer invadir o Brasil. O nosso ouvinte Fabiano Leite perguntou, cadê o terceiro comando e as milícias aí nessa história?
São muitos problemas, né, Fabiano, que precisam ser resolvidos.
Exato.
E só fala nisso. O mundo inteiro está com os olhos aí nessa nova declaração do Trump, que sempre pega todo mundo de surpresa. Né?
Esperamos realmente que haja um acordo, né? É o que a gente deseja. Mas, Lidiane, antes até da gente continuar mudando aí de assunto...
Sim. Né? Antes de mudar de assunto, o nosso ouvinte aqui, o Edu Mariano, colocou assim, ó: bom dia, os Estados Unidos não andam visitando países, eles invadem países com interesse. Existe guerra e fome em todo mundo. Mas Irã, Venezuela tem riquezas naturais que interessam. Aqui no Brasil é o mesmo. Não somos subalternos
subvenientes.
Isso, são os patriotas de Araque.
Aí a opinião do...
É do Mariano.
É do... Obrigada pela sua participação.
Valeu,
Edu, tá?
Obrigado.
E vocês que estão em casa já sabem, né? Pode mandar aí sua opinião no 743-611-5533. Fala com a gente aí. Estamos disponíveis sempre para vocês.
Exatamente. E ontem, dois acidentes que chamaram a atenção, Lidiane e Leane, na tarde desta quinta-feira, dia 28, um acidente envolvendo a motocicleta que foi registrado na zona urbana aqui de Juazeiro. O fato que aconteceu ali nas proximidades do contorno do CEASA e do 3º Batalhão da Polícia Militar. E de acordo com relatos de testemunhas que passavam pelo local, uma mulher ficou caída na pista após a colisão. Esperava-se também, ou melhor, ela apresentava ferimentos visíveis em uma das pernas e recebeu um amparo inicial de populares e trabalhadores da região que sinalizaram a via com cones para evitar novos atropelamentos. E a comunidade também aguardava a chegada de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU para a realização dos primeiros socorros e também o transporte da vítima à unidade hospitalar. O trânsito no local exigia uma atenção redobrada dos motoristas que trafegavam pelo trecho do CEASA. E também outro acidente, só que dessa vez com vítima fatal, foi registrado ali na estrada do quilômetro 25 que liga Petrolina ao projeto Maria Tereza. E de acordo com as informações, o fato envolveu uma motocicleta. E as imagens que circularam nas redes sociais mostravam a bicicleta caída às margens da pista e o local já isolado por fitas de sinalização. A Polícia Militar, que esteve também no local, controlando o trânsito e preservando a cena do acidente até a chegada da Polícia Científica e do Instituto de Medicina Legal, IML, que fez a remoção do corpo. E, gente, olha essa notícia também, Lidiane, Leane, ouvintes. Motoqueiro morre após cair em bueiro na BR-407 em Petrolina. Exatamente. Esse homem de 53 anos, identificado como Ezequias Torres da Silva, morreu após perder o controle da motocicleta e cair dentro de um bueiro na noite desta quarta-feira, dia 27. O acidente ocorreu ali nas proximidades do bairro Cosme Damião, em Petrolina. De acordo com a polícia, a vítima trafegava na BR-407 quando perdeu o controle da direção do veículo e caiu dentro de um bueiro às margens da rodovia. Ezequias chegou a ser socorrido em estado grave para o Hospital de Urgências e Traumas da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, IML. O caso registrado como acidente de trânsito está sob investigação da 213ª Delegacia de Petrolina. Em nota, a Polícia Civil informou que um inquérito foi instaurado para apurar todos os fatos. Lidiane?
Pois é, gente, é um absurdo, né, esse tipo de acidente aí com vítima.
Exato,
que ainda,
né?
É mais complicado.
E dois ontem, né, e mais um aqui em Juazeiro, né?
Pois é, eu vou continuar em Petrolina, viu?
Vamos lá.
Já que você atravessou a ponte, vamos falar aqui um pedido, na verdade, de uma fala aqui do secretário Alisson Oliveira. A gente sabe que a Transnordestina ainda está em fase de obras.
Isso.
E voltou mais uma vez, gente, ó, a incidência, viu? Voltou a registrar furtos de cabos e fiações elétricas na Avenida Transnordestina, em Petrolina. Segundo o secretário de Serviços Públicos e Defesa Civil, o Alisson, cerca de 75 metros de cabos foram levados recentemente. Somente esse ano, para vocês terem uma ideia, já foram furtados mais de 4,3 mil metros de fiação na via, só nesse trecho da Avenida Transnordestina.
Agora, eu acho interessante, a gente pega a tomada, descuidezinho em casa, a gente leva um choque. É um abençoado desse, arranca o tanto de fio desse e ainda escapa, né, vivo.
E faz lucro.
E faz lucro. E realmente, vai parar quando? Quando realmente um morrer e ficar lá pregado no fio desse?
É complicado, viu? A
Porque
gente vai ouvir.
Tá colocando em risco a própria vida um cidadão desse.
É. E complicando a vida dos outros.
Pior ainda.
O secretário Alisson trouxe mais informações pra gente.
Pessoal, eu sou Alisson Oliveira, secretário de Serviços Públicos e Defesa Civil. Passando aqui para passar um recado importante para nossa cidade. A gente está enfrentando agora, infelizmente, problema com furto de cabos nas nossas vias aqui da cidade, deixando elas escuras. Fazemos um grande trabalho com mais luz para deixar a cidade cada vez mais iluminada. Infelizmente, alguns vândalos estão roubando esses cabos. Aconteceu assim na 428, na saída para Recife, a qual a gente já fez a recomposição e conseguiu iluminar. Na Mário Rodrigues, a gente também fez a recomposição, lá perto do Rio Corrente. Novamente roubaram os cabos, assim como aconteceu agora, novamente, por duas vezes consecutivas, lá na via da Transnordestina. Então, passar aqui um recado importante para todos. Quando ver essas pessoas, denunciar no 153 ou 190, que é os telefones nossos em relação à segurança. Principalmente, nos ajudem a chegar às pessoas para que isso não aconteça e a cidade continue cada vez mais segura e bem iluminada.
Está aí a fala do secretário Alisson Oliveira. E de acordo com a gestão, aproximadamente 3 quilômetros da Transnordestina já haviam recebido iluminação pública antes do furto, tá? A reposição do material depende de processo de compra, o que pode impactar o andamento da obra. Aí vai ficar no escuro por mais tempo porque alguém resolveu levar o que não devia, o que não era dele. E vou repetir aí, para você que viu, que percebeu, que está com suspeita, você pode fazer a sua denúncia, é anônima, tá, gente? Vale ressaltar. Você tem o número da Guarda Civil, 153, que pode fazer essa denúncia, ou no WhatsApp, anota aí, tá? 87-3983-7150. 87-3983-7150. E agora é só esperar para poder ver aí uma nova licitação, nova compra, nova reposição, e tudo isso leva tempo, tá bom?
Exatamente.
Tem participação
e, exato, e contando, como você mesmo disse, né? Contanto que a população fica prejudicada, a atenção na via vai ter que ser redobrada e acidentes que podem, felizmente, causar vítima fatal, né? Ou seja, é o chamado efeito dominó. Então, vamos lá então, vamos pro ouvinte.
Bom dia, Lidiane.
Bom dia,
Leane. Caleb.
Bom dia.
Aniele. Rapaz, agora eu entendi por que o bonito do Caleb falou que a gente podia denunciar ele hoje, né? Porque o Moreno não vai estar aí. Rapaz, o povo acredita em política que está aí 28, 30 anos enganando o povo. Não vai acreditar no futebol? Que é só... É só em 4-4 anos na Copa?
Ele é o melhor.
Se bicho é muito
Fabiano, grande. Fabiano, Fabiano. Pois mas, é, mas tem que acreditar mesmo, né?
O Moreno tá ouvindo, viu?
Tá, não, é porque a denúncia dele foi justamente a forma que o IP tava atendendo a promoção. E também a gente achava que era uma forma. Aí depois que o diretor explicou finalmente, foi que a gente entendeu.
Pois aproveitar e bora falar da promoção que vocês estão citando?
Vamos lá.
Tá de volta aí a promoção que vai aliviar o bolso do nosso povo. É, e hoje tem, viu, o primeiro sorteio. É a promoção, ó.
Oh, guys!
Ele mesmo, Vale Gás na sua nova cidade. Fique ligado aí na programação do Vibe 95 de manhã, por sábado à tarde, com o Caleb Alencar, tia Lili.
Tia Lili.
Pois é, deixa ela chegar.
Eu vou passar o programa assim pra ela hoje.
Tá bom. E durante a programação vai tocar a vinheta, viu? Ó, só a vinheta. Oh, gás! E você que tá aí do outro lado, missão simples demais. Quer ganhar o gás aí, alivia o bolso? Gasta caro, né, gente? Nossa Senhora. Vamos lá. Marca o dia da semana e quantas vezes a vinheta apareceu no programa, tá? Todo dia. Você vai ouvir Eliane, vai ouvir o Caleb, vai anotar. Segunda-feira, X vinhetas passou. Olha isso. O gás. Hoje, você vai concorrer. Se você acertou.
Tem que acertar.
Olha só, você tem 5 chances. Você vai ouvir segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá? Aí hoje você que disse lá, chutou ou colocou, realmente ouviu. Tem que ouvir, né, gente? Pô, a programação é boa.
Pois é.
Você vai lá e diz quantas vezes rodou. Acertou? É. Hoje você concorre. Seu nome vai estar selecionado, vai ter o sorteio eletrônico, vale ressaltar.
Isso.
A gente faz sorteio, filma, pra não ter dúvida. E se o seu nome sair, ó, alegria. Segunda-feira você vem aqui, não é isso, Lene Aline? Recebeu o seu Vale Gás. Vai fazer uma fotinha bonitinha pra você aparecer no nosso Instagram. E depois você vai feliz aí com pegar o seu vale e passa aí um bom tempo sem precisar se preocupar em comprar um botijão, tá? Isso tudo
segunda,
aqui.
Segunda vai ter uma outra promoção. Cidade.
Vai
segunda
ter outra promoção, mas calma.
Não vamos lançar segunda-feira, não.
Calma.
Se acalma. Mês
se acalma.
Atenção, namorados.
Se acalma.
Se você tá solteiro, procure achar um amor aí de sua vida, não sei como.
De 30 de hoje dias, pra amanhã.
De hoje pra amanhã, viu?
Faz, faz um combinado.
Faz um combinadinho.
Ó, mas não vale aquele de ontem que ainda anunciou, não, viu? Que tem que alugar a pessoa por um beijo,
não,
um te
não,
amo
não.
E um jantar, não,
não,
viu?
Não, não, não.
Esse aí não vale, não.
A gente vai investigar, vai ver se tem foto de perfil, quanto tempo, viu? Não é só assim, não. Mas a promoção vai ser pra vocês, namorados, viu? Mas vamos lá. Deixa eu aproveitar também, ó. Você sabe por que o Samba Caetá Gel é o melhor gel de massagens do Brasil?
Sei.
Eu também, ó. Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais. Olha, gente, há mais de 63 anos, a Carmel Produtos Naturais leva confiança, qualidade, tradição e resultados reais para você e sua família. E quando o assunto é dor muscular, tensão e cansaço físico, temos a solução ideal para você. É o Samba Caetá Gel. O Samba Caetá Gel é um poderoso gel de massagem extra forte com a fórmula ou fórmulas naturais mais completa do mercado. Feito com óleos e extratos de ervas medicinais, como copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confrei, andiroba, erva baleira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. É isso mesmo, uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. O Samba Caetá Gel é anti-inflamatório e analgésico que vai te auxiliar nos tratamentos de artrite, artrose, bursite, tendinite, reumatismo, bico de papagaio, fibromialgia e inflamação do nervo ciático. Você sofre com dores na coluna, pernas, joelhos e ombros? Não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetá Gel e comprove a sua eficácia. Por isso, na hora de adquirir o seu gel de massagem, não deixe a dúvida lhe enganar. Escolha o melhor. Escolha o Samba Caetá. Eu garanto que você vai gostar. Ó, passe, massageie e sinta a diferença na hora. Você encontra o Samba Caetá Gel em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da cidade. Então não aceite imitações, hein? Exija o melhor, exija o Samba Caetá Gel e veja a diferença. Lidiane mesmo disse que só faltava sentir dor no cabelo. Começou a usar Samba Caetá, aliviou muito.
Nem falei. Bruno, 76. Você viu o que o Bruno falou pra gente, Bruno Henrique? Que ficou encantado com o resultado. Mila dá testemunhos incríveis.
Exato.
Também. Tem ouvintes nossos que usam. Uns que ganharam aqui, outros que ouviram tanto a gente falar que é bom, que acabaram adquirindo também. A gente já sabe, né? Samba Caetá Gel. É bom, gente. É de verdade.
Exato. Além do
uso.
E teve uns que ganharam e começaram a comprar após o uso, né?
Acabou,
então,
tem
assim,
que comprar outro.
A experiência é maravilhosa.
É bom demais. Agora vamos pro intervalo, né?
Vamos pro Real, já te volta.
Daqui a pouco estamos de volta.
7h26.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM. Nova Cidade. Sabe aquele sucesso que você tem saudade? Toca aqui. E aquela música que tá bombando na internet?
Saí da minha casa, parei na primeira esquina que tinha cerveja. Tomei logo uma cerveja.
Tá, aqui.
E o som que é novidade.
Que Deus concebe o nosso amor assim. Até ficar velhinho.
Você ouve primeiro aqui.
O seu artista favorito?
Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Eu sou o Henrique
e eu sou o Diego.
Alô, galera, aqui é o Jorge
e aqui é o Matheus.
Oi, aqui é o Bruno Marrone.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
Pra chegar até aqui, tanto a gente já andou e tudo que a gente já conquistou. Agora eu sei, agora eu sou. Eu sou quem vê a estrada, o avanço, o emprego que cresce, sou transformação. Sou agricultura, comida na mesa, sou vida, sou água que brota do chão. Sou a escola aberta, oportunidade. Eu sou quem chega onde quero chegar e é o governo que tá ao meu lado onde quer que eu vá. A cada passo o futuro, em cada conquista a alegria, pra cada vida que nasce uma nova Bahia. A cada passo futuro, em cada conquista alegria, pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Economart Atacadista, tudo para o seu lar está aqui. Coxa e sobrecoxa com dorso congelada ao quilo, 7,98. Macarrão espagueto 400 gramas espaguete, 1,79. Arroz parbolizado chinês 1 quilo tipo 3,18. Açúcar cristal imperial 1 quilo, 2,78. Aqui você economiza de verdade. Lote Trade Center, Avenida Lomanto Júnior 117, João 23. Ofertas válidas até terça, 2 de junho. Economart.
O Vale do São Francisco entra em campo. Pela primeira vez na história, a sua emoção atravessa fronteiras. A nova Cidade FM 95.7 faz história como a única emissora da região presente na Copa do Mundo. E o nosso craque Valdeir Uchoa já escalado.
Uchoa! Brasil!
Direto dos Estados Unidos, o show atrasa o aquecimento, os bastidores e o clima real dos jogos da seleção brasileira.
Nova Cidade!
Copa do Mundo é na Nova Cidade FM 95.7, a rádio do Hexa.
Brasil!
Você sabe por que o Samba Caetá Gel é o melhor gel de massagens do Brasil? Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais. Há mais de 63 anos, a Carmel Produtos Naturais leva confiança, qualidade, tradição e resultados reais para você e sua família. O Samba Caetá Gel é um poderoso gel de massagem extra forte, com fórmula natural mais completa do mercado. Feito com óleos e extratos de ervas medicinais como copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confrei, andiroba, erva baleeira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. É isso mesmo, uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. Você encontra o Samba Caetá Gel em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. Não aceite imitações. Exija o melhor. Exija o Samba Caetá Gel.
A Nova Cidade FM vai entrar no clima do maior espetáculo junino do Brasil.
Aconteceu de novo.
De 19 a 27 de junho, a sua Rádio do Vale faz a cobertura completa do São João de Petrolina 2026. Direto do Pátio Ana das Carrancas.
Nova Cidade.
É emoção, forró, bastidores, entrevistas exclusivas e transmissão dos principais shows da festa que promete parar o vale. Tem gigantes da música confirmados, como Gustavo Lima, Ivete Sangalo, Luan Santana, Wesley Safadão, João Gomes, Xan de Avião, Simone Mendes, Henrique Juliano, Natan, Tiaguinho, Zé Vaqueiro, Priscila Senna, Menos é Mais, Calcinha Preta e muito mais. A Nova Cidade FM vai mostrar tudo. Os shows mais esperados, os bastidores da festa, a emoção do público, entradas ao vivo, direto do evento, o clima do São João que movimenta a Petrolina e todo o Nordeste. Fique ligado na programação da Nova Cidade FM, porque o melhor São João do Brasil, a gente vive junto com você.
Nova Cidade!
Nova Cidade FM 95.7, a sua rádio do Vale.
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Pode Viva
traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
A promoção que vai aliviar seu bolso está de volta. Na Nova Cidade FM 95,7, você pode concorrer a um Super Vale Gás. Óleo Gás! É fácil participar. Fique ligado nos programas Vibe 95 pela manhã e Pulsação à tarde. Durante a programação, vai tocar a vinheta.
Ó o gás!
Anote o dia da semana e quantas vezes a vinheta tocou no programa.
Ó o gás!
Acertou? Então você concorre aos sorteios toda sexta-feira. Um Vale Gás no Vibe 95 e outro no Pulsação. Olha o gás! Participe, boa sorte! Rádio Nova Cidade FM 95,7. A sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Gente, pensou em colchões? Pensou Colchões Merol? Você quer qualidade? Compre Merol! Quer segurança? Compre Merol! Você que quer conforto? Compre Merol! Invista na sua saúde! Qualidade de vida? Compre Colchões Merol! Você quer garantia? Compre Merol! Consultas Merol, garante o seu investimento nas melhores lojas da cidade. Qualidade, melhor preço e bom atendimento.
Aqui na Nova Cidade FM, sua tarde tem mais sucessos com o Pulsação.
Pulsação!
Caleb Alencar vem com toda a energia das 2 às 4 da tarde.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
É, com Caleb Alencar e Lidiane Souza hoje.
Pois é, 7 horas e 35 minutos.
A gente vai para a nossa entrevista daqui a pouquinho, tá? Vamos falar aí sobre o Hospital Universitário da Universidade Federal do Vale do São Francisco, o HU Univasf, que está participando, gente, nesse sábado, ou seja, amanhã, tá? Vai estar participando do mutirão. O dia é HU Brasil em Ação. E a gente vai falar agora com o Saulo Bezerra Xavier, ele que é gerente de atenção à saúde do HU Univasf, vai falar com a gente aí sobre esse dia é que acontece amanhã. Bom dia, Saulo. Conta pra gente aí como é que vai funcionar o dia é HU Brasil em ação aqui no HU Univasf neste final de semana.
Bom dia a todos os ouvintes da Nova Cidade FM. Grande satisfação que a gente vem divulgar, né, a segunda edição do HU Brasil em Ação, o dia é, que vai contemplar muitas pessoas, né, das filas de espera de exames, consultas e cirurgias. E amanhã será uma grande ação, a gente pretende ultrapassar os 270 procedimentos, né, dividido entre cirurgias de traumatortopedia, cirurgia geral, consultas também em traumatortopedia, endocrinologia, e exames também, ecocardiogramas, tomografias, ultrassonografias, testes ergométricos. E um destaque nessa edição, né, Lidiane, é que o foco será a população idosa, né? Então, a gente está com expectativa muito boa, né, de beneficiar esse público-alvo.
E, Saulo, bom dia, Caleb Alencar falando aqui. Como você frisou aí, o foco será a pessoa idosa, mas aí vem o questionamento, né? Qual a importância realmente desse cuidado preventivo e especializado para esse público?
Bom, o principal é a prevenção de agravos e promoção da qualidade de vida, né? A iniciativa, ela contribui de forma estratégica para a prevenção, principalmente do agravamento de doenças crônicas, reduzindo a necessidade de internações, favorecendo a manutenção da autonomia e da participação ativa dessas pessoas nas sociedades, né? Trata-se de uma abordagem que ela vem impactar diretamente na melhoria da qualidade de vida e na ampliação da longevidade com saúde dessas pessoas. É aquilo que a gente discute, né? A espera do SUS, principalmente em pessoas idosas, ela acaba gerando agravamentos das doenças e contribui diretamente para essas pessoas procurarem as emergências com necessidade de internações.
Ô Saulo, como é que os pacientes eles foram pensados aí? Como é que eles foram selecionados para participar dessa ação? E o atendimento amanhã, ele vai ser por demanda espontânea ou tem marcação também?
O atendimento amanhã é todo agendado, né? Esses pacientes são pacientes que já se encontram em listas de espera cirúrgicas, de exames e pacientes internados atualmente no HU, né? Por exemplo, as consultas de traumatotopedia são todos 100% de pacientes que já estavam esperando, a demanda reprimida, pessoas que já estão na fila. E aí, com esse mutirão, vai dar a oportunidade dessas pessoas serem consultadas, né, dentro do seu prazo de retorno. A grande maioria são pacientes que tiveram pós-alta lá do hospital e amanhã vão ter suas reavaliações ambulatoriais. Isso também acontece para a endocrinologia, isso acontece também para os exames. Nós temos filas de espera de tomografia, de ecocardiogramas. Então, 100% desses atendimentos serão e já foram agendados, né? Já concluímos todos os agendamentos. E o principal também da ação é que a gente busca impactar diretamente a questão da superlotação. Então, as cirurgias, por exemplo, de traumato-ortopedia, a gente está programando em torno de 15 cirurgias, serão priorizados pacientes que já estão lá no hospital hoje, para poder a gente minimizar um pouco a lotação que se encontra e reduzir o número de leitos extras.
E Saulo, a gente sabe que a superlotação no hospital universitário é algo que não é agora, né? Então, com essas iniciativas, a gente pode afirmar que realmente ajuda também na redução das filas e da superlotação, não só na Rede SUS, mas principalmente no HU?
Ajuda muito, né? São ações estratégicas que elas vêm realmente para reduzir essas filas e é uma ação que está no HU, mas lembrando que essa iniciativa do HU Brasil em Ação, ela vai acontecer em todo o Brasil. É o maior mutirão da história do SUS, já vem acontecendo desde o ano passado, né? Agora com o foco na população idosa. A tendência é que no Brasil inteiro sejam mais de 45 mil procedimentos. E é uma estratégia de justamente garantir e melhorar o acesso, né? No entanto, é o que eu falei ontem e sempre dentro das discussões com os gestores a gente reforça, é necessário investimentos na política de saúde para que ao longo dos anos a gente consiga realmente reduzir os vazios assistenciais, consiga descentralizar e fortalecer principalmente as regiões mais distantes das capitais com serviços e linhas de cuidados que possam resolver os problemas de saúde próximo do cidadão. Então, a gente acredita que, por mais que seja uma grande iniciativa, é necessária, é importante, mas não vai resolver, né? Ou seja, a demanda é muito maior do que a oferta em todo o Brasil, então nós temos filas de espera em todas as regiões. Então, a gente acredita que, por exemplo, amanhã mesmo, a gente vai ajudar muito, né, nossa situação, principalmente de pessoas que estão internadas, pacientes que já estão há alguns meses aguardando uma cirurgia, mas é necessário que a gente continue buscando alternativas de ampliar realmente os serviços de saúde, principalmente na nossa região, na nossa macro-região interestadual.
Ô Saulo, a gente sabe que o HU ele é encontrado aí por além de Petrolina, né? Ele é procurado além de Petrolina. Ele atende uma gama de lugares acima até do que consegue. E o HU também, ele está integrando essa mobilização, pelo que a gente recebeu aqui a informação, ele participou de uma mobilização nacional, como você já falou, com 45 hospitais universitários ligados aí ao serviço, né? Qual é o impacto desse trabalho conjunto para a saúde pública no geral? Porque a gente sabe que a demanda, você já disse aí, já até explicou, é maior do que o que vocês conseguem oferecer. É uma gota d'água nesse oceano aí que vocês vivem de superlotação?
É por aí. Ou seja, um evento como esse, uma ação como essa a nível de Brasil, ela vem ajudar muitas pessoas, ela vem dar dignidade às pessoas que lutam tanto, né, pelo acesso à saúde, né? As filas de espera são em hospitais, em ambulatórios, em consultas. Então, essa iniciativa ela tem um impacto assistencial, que é o principal, né? É uma parceria com o Ministério da Saúde, mas também aqui para a gente, ela tem um impacto na formação, né? Porque a gente vai mobilizar muitos estudantes amanhã de graduação, de residência, né? Então, é uma mobilização também em parceria com o Ministério da Educação. Nós temos esse objetivo também, essa missão na formação, então iniciativas como essas contribuem bastante. Em relação a esse ponto, esse vazio assistencial, é necessário realmente que a gente busque não só aqui, mas todos os municípios tenham sempre alternativas de estar oferecendo à população mecanismos de redução de filas, né? Então eu acredito que, por ser o maior mutirão do SUS, imagine aí, nós estamos falando de mais de 45 mil pessoas beneficiadas, é um modelo que já deu certo desde o ano passado, só esse ano já é a segunda, no ano passado nós tivemos 3 grandes adições, então são muitas pessoas beneficiadas. O impacto ele reflete em tudo, ele reflete na redução da lista de esperas ambulatoriais, consultas, exames, procedimento cirúrgico, ele dá mais resolutividade assistencial, reduz níveis de superlotação, nesse caso na população idosa, ele vem realmente promover a qualidade de saúde, reforça a prevenção, diagnóstico precoce, ele garante o manejo adequado das condições, e isso tudo é o mais importante que dentro da política do SUS, né? Então, a gente fica acreditando, né, que com essas ações a gente pensa que a gente consiga ampliar mais serviços, que a gente consiga realmente garantir mais acesso à nossa população. E com certeza, aqui para o HU, na situação que se encontramos hoje, por exemplo, com 165% de taxa de ocupação, vai nos ajudar bastante.
Ô Saulo, a gente está vendo aqui que serão mais de 270 atendimentos aqui na região de Petrolina. Mas vamos lá. A gente sabe que o HU ele faz parte da Rede Peba, que atende mais de 52 ou 53 municípios nesse entorno aqui do Vale do São Francisco. Esse número para 200 ou um pouco mais de 270 atendimentos, se deu a partir de quanto? Da demanda que estava reprimida, do número de atendimentos, do número da população, como é que chegou a esse número aqui para a região do Vale do São Francisco?
Isso, são 53 municípios, né? Que formam a macro região interestadual de saúde. Esses números, eles, como eu falei anteriormente, são das nossas listas de espera, né? Demanda reprimida mesmo, pessoas que estão aguardando. E aí, os números vão muito em cima também da nossa capacidade instalada, né? Na nossa articulação, enquanto possibilidade de oferecer um serviço seletivo diante de um hospital que está bem superlotado, né? Por exemplo, a gente fez toda uma mobilização com profissionais de ortopedia, serão 3 profissionais exclusivos durante todo o dia, para poder, aí a gente vai dentro do número de atendimentos possíveis por cada um, para a gente tentar ver quantos poderíamos agendar nesse evento. A mesma coisa acontece com ecocardiograma, a gente tenta organizar qual profissional que amanhã estaria disponível, faz toda a articulação para definir quantos serão possíveis, a gente vai conseguir fazer 12. Cirurgias, por exemplo, a cirurgia geral, serão 5 pacientes. Pacientes que estão em casa, pacientes que estão na nossa fila de espera aguardando cirurgias de hérnias e de vesículas. E aí a gente viu com toda a equipe, né, quantos, de acordo com o nosso bloco cirúrgico, que é o mesmo bloco que vai atender urgências, que é o mesmo bloco que vai fazer cirurgias de pacientes internados, esse bloco amanhã a gente vai tentar viabilizar a chegada de pacientes que estão aguardando cirurgias na ambulatoriais. Então amanhã serão 5 cirurgias da especialidade geral de hérnias e vesículas. Então esses números eles vão muito primeiro na nossa capacidade de articulação interna para ofertar um serviço diante de uma superlotação que nós estamos. Segundo, em relação às listas que nós temos hoje nessas áreas, em consultas de ortopedia, em exames e nas cirurgias, como eu falei, as de traumatoortopedias já são todos que estão internados. A gente vai selecionar 15 pacientes, os mais antigos, os que estão esperando há mais tempo, para entrar no mapa cirúrgico de amanhã. Então, a mobilização parte disso, meu amigo.
é importante a gente frisar essa informação. Você já começou até a falar sobre o que eu quero saber agora, ô Saulo. A gente sabe que além da assistência à população, além de reunir especialistas, como você acabou de citar alguns aí que vão estar presentes, vocês também têm uma forma de trabalhar a formação do residente, que tem a oportunidade de fazer na prática o que aprendeu na teoria. É importante também para eles esse momento aí dos mutirões que acontecem no HU?
Demais. É importante, faz parte, né, do processo de formação. Então, com essas ações, é mais uma oportunidade de integrar, justamente como você falou, a teoria e a prática em busca de uma melhor formação. E amanhã vamos ter muitos envolvidos. Amanhã nós temos residentes de cirurgia geral, amanhã nós temos residentes clínicos, amanhã nós temos toda uma equipe mobilizada de estudantes de enfermagem, outros estudantes, todos que fazem formação no HU, terão a oportunidade de participar desta grande ação.
E também, ô Saulo, a gente está vendo que realmente essa edição desse mutirão será benéfico para essa região do Vale do São Francisco. A gente fala aqui em relação ao Vale do São Francisco. Certo? Mas existe também previsões para novas edições desse mutirão, ainda esse ano no HU, com não só a partir da própria HU, mas em parcerias com municípios, estados?
Sim, nós temos programação de mais um, ou seja, no final do ano, após o período eleitoral, agora será a terceira edição. Essa ainda é relacionada à HU Brasil. Com o HU, nós vamos manter sempre que possível, nos finais de semana, a gente já vem com a política interna de manter mutirões, principalmente em cirurgias, né, e consultas também ambulatoriais. Então, por exemplo, esse ano a gente já realizou mais de 5 mutirões do início do ano para cá, esses internos, né, com foco realmente nas nossas listas internas, dos pacientes internados. Nós vamos continuar, né? A tendência é que a cada mês, pelo menos 2 mutirões sejam realizados aqui no hospital. Agora, com essa mobilização nacional da HU Brasil, o próximo possivelmente será no final de novembro.
Bacana.
Tá aí, a gente está conversando com o Saulo Bezerra Xavier, ele que é gerente de atenção à saúde do HU Univasf, falando sobre esse dia HU Brasil, que acontece amanhã em Petrolina. A gente aproveita e agradece a sua participação e reforça aí esse dia que é tão importante. Saulo.
Eu que agradeço, é uma oportunidade de a gente estar divulgando ações importantes, é um dia de valorização do SUS, é um dia de dignidade para as pessoas, a gente vai ter muitos pacientes beneficiados, né? Então, são ações como essas que renovam nossas esperanças, e eu aproveito a oportunidade também para todas as pessoas que já tiveram seu agendamento marcado, façam esforço, venham para cá, para o HU, venham aqui para a Policlínica, tenha sua consulta, tenha sua cirurgia, seja beneficiado, porque tem toda uma equipe, toda uma mobilização para que amanhã a gente tenha um grande dia e seja um excelente evento e, como eu falei, muitas pessoas beneficiadas.
Tá aí o HU fazendo mais uma ação, dessa vez nacional, e tem muitas campanhas acontecendo. Obrigada pela participação. Agora são 7h50. Deixa eu mandar um alô aqui pro nosso povo.
Mande.
Quem tá acompanhando a gente é o Marco Aurélio. Marcos, que coisa boa! Ele tá lá na Quintino Bocaiúva ouvindo a gente aí, acompanhando tudo de perto. Seu Roberto também, ouvinte da gente aqui do Argemiro. Seu Roberto, bom dia para você. Continua na sintonia, viu? Obrigada aí sempre pelo carinho de vocês. E você que tá aí do outro lado, tá participando com a gente? Pois é, já sabe, né? Tá vendo como é que tá o trânsito por aí?
Exatamente.
Conta pra gente no 743-611-5533. Caleb, como tá o trânsito?
Como a gente tinha frisado logo no início do programa, Lidiane, a lentidão tava ali da entrada da Ilha do Fogo até a entrada aqui da Raul Alves. Agora, meu irmão, já tá toda a ponte aí, a lentidão, certo? Pela extensão da ponte Presidente Dutra entre a cidade de Petrolina a Juazeiro, e você vê o trânsito fluindo bem no sentido oposto, Juazeiro a Petrolina, certo? Então, aí a situação do trânsito ainda não está refletindo ainda na Cardoso de Sá. A gente vê aí o trânsito bem leve, tanto no acesso à subida da ponte, quanto também na continuação da Cardoso de Sá em direção às orlas 2 e 3 e também no sentido oposto em direção à orla 1 da cidade de Petrolina. Então, essa é a situação do trânsito aqui na região. E também a gente vê ali na José Pititinga, trânsito parado nesse exato instante. Lidiane?
Deixa eu falar aqui agora do queridinho de Caleb Alencar e de Eliane Lima.
Samba Caetá Pés.
Eita, esse nem é falei.
Topado,
tá vendo aí, ó?
Eu acho interessante com minha avó.
Viu?
Minha avó Alencar ainda faz massagem, tem uma mão pesada pra massagem, é bom demais. Eu durmo mesmo,
aí,
é
ó,
bom demais.
Ele usa aí o Samba Caetá Pés. Você tem ressecamento nas mãos, cotovelos, que parece nunca ter fim? Pois é, a hora é essa, viu? Use o Samba Caetá Pés, a Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar. Desenvolver esse poderoso creme de ultra hidratação para qualquer área que você tenha ressecado, viu? Você viu a declaração de Caleb aqui, os nossos ouvintes que usaram também têm a mesma opinião. Se você está com dúvida, adquira o seu e conta para a gente depois, viu? Samba Caetá Pés. E agora nós vamos com ele falar de Copa, né? Nova Cidade FM aí na Copa do Mundo. É. Vamos trazer todas as informações. Não começou ainda não? Quem disse que não começou? O show vai dizer pra gente o quanto começou.
Não começou pras
cidade.
Outras aí. Pra gente já começou
pra
aqui
gente
já.
Foi,
ó,
né?
Ó, desculpa aí, viu? Desde o lançamento aí da seleção.
Acompanhando tudo de perto, gente.
É, eu perdi a RTP, pelo menos na mala tinha o show, mas não deu certo.
Deu
mas,
não, né?
Mas pelo menos vai vir a camisa, por fé em Deus.
Olha, queixou de novo, show. Bom dia.
Bom dia, show.
Bom dia, Caleb. Bom dia, Lidiane, Leane Aline. Bom dia a toda a equipe do Conexão Cidade, Eni Medeiros, todo mundo que faz parte dessa grande equipe da gente. E estamos por aqui, hein? Claro, Copa do Mundo começou muito cedo, desde o lançamento, que a gente tá para trazer, tá levando e mostrando as informações para você e acompanha a Nova Cidade. Inclusive, quero convidar você que está ouvindo a gente, por favor, vai lá, acessa aí o Instagram, tá? E segue a gente no Instagram, se você ainda não está seguindo a Nova Cidade FM. Convido você a seguir a Nova Cidade FM, que a gente está postando o tempo inteiro as informações do que está rolando, né? Fora todo o dia a dia aí de Juazeiro que a gente posta da região, a gente está postando o que está rolando na Copa do Mundo. A Nova Cidade, Conexão Cidade, está nesse pool de emissoras com a Princesa e com outras emissoras que fazem parte do grupo para trazer todas as informações, mostrar tudo que vai rolar na Copa do Mundo, direto dos Estados Unidos. E hoje eu estou por aqui, aliás, desde ontem eu estou por aqui, em Petrópolis, em Teresópolis, que é sede da seleção brasileira, na Granja Comari. Inclusive, já estou aqui me preparando, porque o treino hoje começa mais uma vez, logo pela manhã, mais cedo, para a gente mostrar tudo que vai rolar na concentração da seleção brasileira para o jogo contra o Panamá no domingo, no Maracanã, jogo amistoso. O Brasil ainda tem mais um jogo amistoso, que é contra o Egito, já nos Estados Unidos, e a gente vai estar mostrando e acompanhando isso de perto para você que ouve a Nova Cidade FM, o Conexão Cidade. E ontem por aqui encontrei, inclusive, encontrei por aqui ontem, viu, Lidiane?
Sim.
Uma pessoa que foi muito legal conhecer pessoalmente. Já tinha ouvido falar dele, Glauber Guerra.
Isso, Glauber Guerra. Figuraça aí.
Juazeiro, figuraça. E ele é da assessoria de comunicação da CBF, olha que massa.
Isso.
E aí eu lá batendo papo com outros assessores, ele falou, rapaz, você precisa conhecer um assessor baiano. Eu falei, baiano, bora. Ele falou, os baianos se dão sempre muito bem. Quando eu chego lá, eu vou descobrir que o cara
de
é
hoje.
Que o cara é uma figuraça.
Que coisa boa, né? Saber que a gente está bem representado aí também.
Verdade, para você ver. E ontem ele deu um depoimento muito legal, mostrando, né, que independente das dificuldades, cada um mostrando seu trabalho, seu potencial e buscando conquistar seus sonhos pode chegar muito longe. O cara saiu de Juazeiro, né, fez seu trabalho em Juazeiro, depois foi para a capital e foi sendo competente nos trabalhos por onde passou. E olha onde o cara está, na seleção brasileira. Então, isso é muito massa, viu, Lidiane? Eu sempre gosto de ressaltar isso, porque às vezes as pessoas falam, não tem oportunidade,
Eu sou de uma cidade pequena, sou do interior, sou do Nordeste. Irmão, o que vale é você fazer seu trabalho com dedicação, você ser bom no que faz, e com certeza os espaços vão sempre serem abertos para você. Então, vale esse contexto. Olha, agora pela manhã, daqui a pouco, Seleção Brasileira treina, 9h15, tem coletiva, 11 horas, tem treino da Seleção Brasileira, mais um treino. Amanhã deve também ter, pela manhã, um treino leve, e depois segue para o Rio de Janeiro para o jogo da Seleção Brasileira, o amistoso contra a Seleção do Panamá. Seleção Brasileira que vive essa atmosfera relacionada a Neymar. Olha o Neymar mais uma vez sendo o pivô de tudo que acontece na Seleção Brasileira. Neymar, os exames mostraram que ele tem uma lesão de grau 2, vai precisar ficar 3 semanas fora, sem fazer nenhum tipo de treino, não vai participar dos jogos amistosos, e se tiver bem, pode participar da estreia da Seleção Brasileira no dia 13 contra Marrocos. E isso depende da recuperação do Neymar. Pode também não dar certo, né? Então, vamos torcer que dê certo, já que o Neymar é uma grande referência. O Brasil tem até, a seleção tem até, horas antes da estreia, que é dia 13, para fazer corte e convocar um outro atleta. E aí tem o João Pedro e o Pedro do Flamengo, que estão ali, não sei se estão na torcida para o Neymar sair, acredito até que estejam, né? Porque se Neymar for cortado, um dos dois sobe para a seleção. Então, os dois estão aí de prontidão, aguardando como é que vai desenrolar durante essas 3 semanas a recuperação do Neymar. A expectativa é que ele se recupere, a lesão é de grau 2, mas é uma lesão que nesse período aí é um período máximo para que se tenha uma recuperação e ele possa jogar, e aí agora a gente vive essa expectativa de Neymar na Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Por enquanto, Neymar fica só nas manchetes e no departamento médico da seleção, se preparando, viu, Lidiane?
E a gente espera, não sei como é que vai ser a torcida dos jogadores, né? Mas a torcida aqui do povo, pelo que a gente já sentiu, é que ele vai, que ele se recupere e faça aí o dever de... E traga o nosso Hexa, né? Vamos combinar.
Todo mundo quer Neymar na seleção. Então, isso é fato. Quer dizer, todo mundo não, que eu talvez seja um dos poucos aí que não sei, não vou dizer que eu não quero Neymar, mas o Neymar, pela bola que tá jogando, para mim não vai influenciar muita coisa na seleção,
mas
espero que ele vá para a seleção, espero que
recupere,
ele faça,
né?
Você já viu aquele ditado que às vezes a gente fala, pô, eu quero que ele pague minha língua? Eu queria que o Neymar pagasse,
pronto,
não só a minha, mas de muita gente,
né?
Que tá falando a realidade, o que a gente tá colocando é a realidade, que o Neymar não tá 100%, não é aquele destaque como foi em 2022, 2018, que ele tava no auge da carreira. Mas é um grande atleta, é um cara que tem uma habilidade incrível e que, claro, que pode decidir em qualquer jogo.
E eu acho...
O problema é que Neymar não mostrou muito isso no Santos, né?
E o que é interessante, Uchoa, é que parem também de achar que a seleção brasileira só tem ele, né? Que ele seja um dos... Que ele seja o que contribui mais, beleza, mas que não seja o único. Parem de colocar a pressão toda em cima de um único jogador e que a seleção completa faça a sua parte, e aí sim o Hexa chega.
Eu acho que esse é um grande problema que a gente tem, que é de as responsabilidades estarem em cima do Neymar o tempo inteiro. Isso aconteceu em 18, isso aconteceu em 22, eu vi isso bem de perto lá na Copa do Mundo em 2022, lá no Catar, e olha o que aconteceu. A gente ficou vivendo e sonhando apenas com o Neymar e esqueceu de jogar para a equipe. Com isso a gente acabou foi não se dando bem e saindo de lá de uma forma frustrada, naquela derrota que a gente teve, né, para a seleção da Croácia. Mas vamos lá, é tudo novo, mais uma vez, de novo, e vamos torcer para que a gente consiga fazer uma Copa do Mundo diferente e trazer bons resultados.
E a Nova Cidade sempre perto.
É isso aí. A gente volta aí durante a programação, daqui a pouquinho na programação, já com a Eliane Lima, já que a gente vai estar acompanhando o treino da seleção e a gente traz mais informações. Convido você, mais uma vez, segue aí o Instagram, compartilha com seus amigos aí, tá? Ó, segue lá a Nova Cidade. A Nova Cidade é a única rádio de Juazeiro, é a primeira vez que a Rádio Juazeiro faz cobertura de Copa, cobertura de seleção, direto de onde a seleção está, direto do país sede da Copa do Mundo. Então, vá, compartilha aí, ajuda a gente, tá?
nas redes sociais também. Pedro no coração, Lidiane, Caleb, Leane, Aline, Enio. Enio Medeiros tá de folga, né?
Tá de folga, tá indo pra feira. Vai ficar com você amanhã, né?
Ô, Xuã, deixa eu só. Eu vou corrigir só a informação que você deu. Você falou de Juazeiro. Não, amigo. A primeira rádio do Vale do São Francisco que acompanha na íntegra, tá trazendo todas as informações, desde a lista da seleção até também aquela expectativa dos jogos, é a Nova Cidade. Então, vou só complementar essa sua informação.
Oh, muito bem. Então, ó, você do Vale do São Francisco, se liga que tem representante 100%, que é a Nova Cidade aqui em Teresópolis, sede Granja Comari, sede da Seleção Brasileira, e também vai estar direto dos Estados Unidos, Copa do Mundo é com a gente. Simbora, daqui a pouco eu volto, viu, gente?
Volte sim.
E ó, cheiro no coração.
Valeu, querido.
O nosso Instagram é o Nova Cidade 95.7.
Isso, tá? Segue lá.
Segue e acompanha tudo de perto. Agora são 8h02, a gente vai para o intervalo comercial e volta em seguida com mais informações.
Segura aí.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza. Nova Cidade. Os hits mais quentes.